Quem não paga as contas em dia vai para o cadastro negativo. É um problema para obter crédito. Agora, quem paga as contas direitinho pode ir para um cadastro positivo, que é um mecanismo instituído por lei desde 2011, que tem como objetivo premiar os consumidores que pagam direitinho as suas contas. E o Senado aprovou nessa terça-feira o texto base de um projeto que estimula ou vai procurar estimular a adesão de consumidores ao chamado cadastro positivo. Vamos conversar agora com o relator do projeto, o senador Armando Monteiro, do PTB do Estado de Pernambuco. Senador, muito bom dia.
Bom dia.
Senador, o cadastro positivo existe aí desde 2011, só que a adesão ao cadastro tem sido baixa. O que é que o projeto faz para que mais pessoas sejam incluídas no cadastro positivo?
O atual projeto corrige, a meu ver, um problema que existiu no projeto original, que é o fato de que o cadastrado precisava autorizar expressamente o ingresso dele e dos dados no sistema, no banco de dados. Como resultado disso e também de uma grande burocracia que foi criada para a criação e inclusão das informações, houve, portanto, uma baixa adesão. Então, nós tivemos um banco de dados pequeno, relativamente pequeno. O Brasil tem um potencial para formar um banco de dados com mais de 100 milhões de usuários. No entanto, desde 2011, esse banco tem apenas um contingente aí de 5 milhões de usuários. Então, o cadastro positivo não produziu, sobre o sistema de crédito, o efeito que se imaginava, tanto do ponto de vista da inclusão de potenciais utilizadores de serviços financeiros, né, da ampliação do próprio mercado, como também o efeito, fundamental que se espera de um sistema que tenha mais efetividade, que é a redução dos spreads bancários. Então, eu acho que em boa hora o Senado corrige, através desse substitutivo aprovado, uma série de travas e de problemas que não permitiram, na experiência nossa mais recente, que esse sistema pudesse ter maior efetividade.
Agora, senador, até agora, então, o cliente tem que optar por ter o seu nome incluído no cadastro positivo. Agora ele vai ser incluído automaticamente? Essa seria a grande diferença desse projeto?
Eu acho que sim. Agora você tem a opção de sair e não a opção de entrar. O que significa dizer que você pode ter, você passa a ter a condição de enviar as informações aos gestores de bancos de dados, em princípio, de todas as pessoas. Agora, o gestor do banco de dados tem que comunicar o cadastrado por escrito ou por meio físico ou eletrônico a abertura de seu cadastro em um banco de dados e a possibilidade de compartilhamento de suas informações com outros bancos. Após essa comunicação, o cadastrado terá 30 dias, se for o caso, para solicitar a sua exclusão. Ainda assim, a qualquer momento é oferecida ao cadastrado a possibilidade de cancelamento desse registro junto ao gestor do banco de dados. Então, o sistema muda completamente. Você passa a ter a opção de sair e não a opção de entrada. Uma outra inovação importante no projeto é que ele amplia as fontes de informação, de tal modo que você vai incluir, por exemplo, administradoras de consórcios, instituições, outras instituições que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E agora aqui um ponto muito importante, a utilizar os dados dos serviços de fornecimento aí de água, de esgoto, de eletricidade, de gás, de telecomunicações. Por quê? Porque como há muitos brasileiros que não têm acesso ao sistema financeiro e, consequentemente, não têm um histórico de crédito no sistema financeiro, vai se utilizar agora essas novas fontes para poder, nesse grande banco de dados, formar um cadastro, inclusive de pessoas que hoje estão à margem desse sistema.
Senador Armando Monteiro, essa lista, esse banco de dados, vale ouro no momento em que há muitos inadimplentes, muita gente, por conta aí da crise, deixaram de pagar as contas em dia. E quem paga as contas direitinho é uma pessoa muito preciosa para quem fornece crédito. Então, é uma lista, digamos assim, que vai ser muito visada, digamos assim, pelas instituições financeiras. O que fazer? Será que o projeto estabelece alguma proteção para que o consumidor não tenha seus dados compartilhados indevidamente e comece a receber, por exemplo, uma enxurrada de propagandas ou de ligações de operadores de telemarketing na sua casa? O que fazer para proteger os dados do consumidor?
Olha, eu acho que o aspecto aí mais importante é que o consumidor precisa ter assegurada a proteção de algumas informações essenciais. Quer dizer, quando se autoriza a utilização da informação ao banco de dados, é evidente que o consumidor tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Sigilo Bancário no que diz respeito ao compartilhamento de algumas informações. Ou seja, só é permitida a utilização de dados necessários à formação da nota de crédito e não as informações detalhadas do usuário. Ou seja, ele continua a ter protegido, não será violado o sigilo bancário e, consequentemente, o fornecimento de dados a ele correspondentes. Então, não é algo que se possa, a partir de agora, disponibilizar livremente a informação, vamos dizer, para o público em geral, mas tão somente permitir a recepção dessas informações pelos bancos de dados, que têm que ser registrados no Banco Central e que precisam atender uma série de requisitos que são que serão indicados pela regulamentação. Lembrando que sempre que esses bancos de dados ficam sujeitos ao princípio da responsabilidade objetiva. Se algum dano for causado ao usuário, potencialmente, esses bancos de dados serão responsabilizados. Portanto, há um cuidado no sentido de assegurar a proteção de informações mais detalhadas do usuário.
Senador Armando Monteiro, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Vamos aguardar então aí os resultados práticos dessas mudanças. Hoje tem votação dos destaques à proposta e vamos então ver aí a conclusão da votação dessa matéria. Muito obrigado, senador, pela sua participação.
Muito obrigado a você.